Hoje é terça-feira, então temos o nosso quadro Reprogramação Metabólica e Emagrecimento Saudável com o Delson Brogliato. Delson, bem-vindo a mais uma semana, bom dia.
Bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui nessa terça-feira.
Bom, sempre que a gente fala de emagrecimento, eu acho que você, com a tua experiência no atendimento durante o método, deve presenciar bastante essa situação, que são aquelas pessoas que começam sempre muito motivadas, com toda aquela energia, com aquele pique todo para buscar esse emagrecimento, mas em algum momento ou elas perdem essa motivação ou até mesmo perdem o controle do que elas estão fazendo. Por que que isso acontece?
Marcelo, excelente pergunta. Isso é comum no consultório, algumas pessoas até falam assim, Delcio, para mim não adianta isso porque eu não tenho disciplina. Eu começo muitas coisas, principalmente na questão de emagrecimento, e de repente eu abandono, eu me perco, me sabotam. Aí são perguntas que têm que ser feitas. Se você emagrecer, você vai perder o quê? Daí se você faz para a pessoa, fala assim, não vou perder nada. Sim, sempre se você perder peso, eliminar aquela gordura que está excedente, você vai perder algo. Sempre o corpo armazena a gordura por algum motivo. Não é simplesmente por comer a mais ou comer errado. Tem vários motivos e tem questões emocionais também que a gente acaba tratando. Todo nosso cliente, quando vem da reprogramação, a gente dá esse olhar também para a parte emocional e destrava algumas coisas ali para a pessoa principalmente ter resultado de forma mais leve durante o processo de 30, 60 ou 90 dias, chegar na meta, e principalmente a manutenção depois. Mas o que faz mais essa motivação acabar nos primeiros dias, Marcelo, é a falta de resultado. Então, o que normalmente se tem no mercado? Se você falar em emagrecimento, para as pessoas que estão ouvindo agora. Primeiro, vou passar fome. Vou ter que deixar de participar de vários eventos. Vou ter que comer comida diferente. Vou ter que preparar algo diferente, vai tomar mais tempo. Vou ter que treinar todos os dias. Vou ter que treinar muito. Vai vir toda aquela inflamação, aquelas dores de novo. Então, a pessoa está sem energia para trabalhar, sem energia para treinar, ainda tem que treinar um monte. Aí você começa na segunda-feira, chega na sexta-feira todo inflamado, com dor. Às vezes uma lesão, muitas vezes, e sem resultado. Não tem motivação mais para continuar. Então a pessoa não é que ela não tenha disciplina, ela não teve resultado. O nosso cérebro, ele é muito prático. Se teve um sacrifício e houve uma troca justa, ele entende como bom. Ele mantém. É mais fácil você manter a rotina, manter esse hábito, esse estilo de vida. A promessa na reprogramação metabólica é o nosso cliente começa na segunda-feira, na sexta-feira ele está colocando uma roupa diferente. Talvez aquela roupa que ficava apertada, aquela camisa, aquele vestido, aquela camiseta, já está um pouco mais folgada em apenas 5 dias. Quando o objetivo é emagrecimento. Principal objetivo. Então, essa motivação ela pode acabar por falta de resultado. As pessoas, elas normalmente se culpam porque não tem disciplina, porque tal pessoa conseguiu. Normalmente, o cliente meu vem quando viu alguém que teve resultado. Então, assim, isso motiva ele. Só que, às vezes, ele pensa que nem a grama do vizinho, sempre é melhor. O carro do vizinho sempre é melhor. Sempre ele olha como, ah, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, eu não sou igual, eu sou diferente. E às vezes vem alguma coisa lá da infância também, né? Às vezes a gente ouve dos pais, dos tios, dos professores, você não é igual a todo mundo, isso não é pra você. E a gente acaba absorvendo isso, né? E traz pra vida adulta, na vida pessoal, na vida profissional. E no emagrecimento não é diferente. Então, o que eu vou ganhar quando eu emagreço? Além da... dar uma imagem mais bonita, da autoestima, eu vou ganhar mais disposição, eu vou ter mais energia, eu vou diminuir a chance de desenvolver alguma patologia, se eu tenho uma inflamação eu vou diminuir dores, ou seja, só ganho. Só que normalmente lá no inconsciente, algo sim a pessoa vai perder, às vezes a atenção de algum familiar, aquela energia, aquela força, é a pessoa divertida, o gordinho sempre é divertido. Tem muitas questões que envolvem isso aí emocionais.
Essa questão emocional, Delson, ela é tão importante aqui na nossa conversa, porque daí a gente entra também naquela questão, por exemplo, a pessoa que está numa situação de sobrepeso ou de obesidade, ela geralmente tem essa questão do emocional também ligada ao que ela está se alimentando. A pessoa às vezes coloca lá a situação, por exemplo, da ansiedade. Eu tenho aqui um quadro de ansiedade e eu acabo comendo determinados alimentos porque condiciona aquela instabilidade emocional à alimentação que ela tem. E aí já no início da conversa desta terça-feira você já trouxe também que o próprio método também se dedica a dar uma atenção a essa questão do emocional da pessoa. Então, a gente já falou disso também em outras oportunidades, o quanto a estar bem consigo mesmo, emocionalmente falando, vai impactar também nessa questão da alimentação, da rotina, da prática de exercícios, e eu acho que acaba, até de modo geral, entrando nessa questão da motivação, porque quando você está bem emocionalmente, você tende a estar mais motivado a buscar os seus objetivos, as suas metas, enfim, aquilo que você se propôs a fazer.
Marcelo, você tocou num assunto bem interessante com relação ao nível de ansiedade. Eu trago mais um item que é a compulsão alimentar. É comum hoje no consultório, né, seja presencial ou online, as pessoas virem no consultório e falam assim, oh, eu tenho compulsão. Qual que é o horário que as pessoas normalmente têm compulsão? Final do dia, quando termina o expediente, quando chega do trabalho. E às vezes você pergunta assim, como que foi a alimentação durante o dia? Não, durante o dia foi perfeito, eu como pouco, se precisar eu nem como. Eu, tranquilo, não tem nem fome, eu tenho. Você acredita que o cérebro vai estar pedindo muita energia no final do dia se eu não comer quase nada durante o dia ou pouca energia? Muita energia. O cérebro ele vai ter que manter aquele cara vivo, entrando o alimento ou não. Ele vai fazer uma loucura no sistema, vai desequilibrar tudo, vai quebrar aquele equilíbrio, vai tirar a gordura para suprir a necessidade, mas vai perder massa magra durante o dia todo, vai inflamar todo o sistema, vai deixar em alerta, modo sobrevivência. E quando não entra alimento suficiente durante o dia, ele entra no modo econômico, ou seja, ferrou, deixou o metabolismo lento. Esse é o maior problema de vários protocolos que as pessoas utilizam quando passam fome. E por si só, a pessoa por conta faz isso. E ela chega no final do dia, que a gente ouve uma expressão, né, que até o reboco da parede, se precisar, ela come. Porque está com muita fome. Isso é normal acontecer. Aí quando eu falo assim, tu acredita que se você fracionar a alimentação, se eu quantificar exatamente o que precisa, os alimentos certos, de uma forma bem prática, o teu cérebro vai ficar gritando, pedindo energia no final do dia? Não, porque ele vai estar saciado. E quando ele está saciado, ele vai sair do modo econômico, ele deixa gastar. Aí eu sei calcular exatamente qual que é a intensidade para fazer ele queimar gordura. Então é isso que eu vou fazer. Então quebra a compulsão, então a ansiedade já ficou por terra. Já controlou a ansiedade também. Então é comum essas duas coisas, duas queixas, nível de ansiedade alta e compulsão alimentar. A pessoa está compulsiva, ela não é. Ela não tem a doença, ela não precisa tomar a faixa preta para isso. E algumas pessoas vêm com medicamento controlado para compulsão. E daí ela faz o tratamento, em questão de 30 dias ela retorna no médico e normalmente os médicos retiram essa medicação. Porque ela não precisa mais. O corpo dela está nutrido, tem energia. O problema maior da falta de resultado é a tomada de decisão. Hoje, se eu perguntar para todas as pessoas que me procuraram nos últimos 2 meses, quem fechou o plano ou não fechou, são pessoas que já estão carregando isso há 2 anos, 3 anos, 5 anos, às vezes algumas pessoas há 10 anos. Aí ela chega, ela relata um monte de problema. Tô cansada, baixa libido, baixa disposição, autoestima lá embaixo, gordura excedente, a roupa não tá legal, nada serve, produtividade no trabalho caiu, estou irritada no trabalho e em casa, compulsão alimentar, às vezes nível de ansiedade também alto. Alguns exames já estão fora do padrão normalidade, mas ela não toma decisão, que ela vai ter que fazer algo diferente. Então sempre ela deixa para depois. Ela acha que ela tem um controle, até que aconteça alguma coisa grave. Normalmente a tendência é tratar a doença e não prevenir. Isso não é só no Brasil, né? Eu atendo muitas pessoas fora do Brasil, estrangeiros, é a mesma coisa. Essa cultura é padrão. As pessoas não fazem o trabalho preventivo. Elas esperam vir uma dor maior para tentar resolver. E às vezes quando vem a dor maior, entra com a medicação. A medicação só vai remediar durante um tempo, às vezes é necessária. Mas se ela não fizer algo diferente, ela não vai conseguir retirar isso também. Então, a tomada de decisão que mais define a pessoa ter sucesso ou não.
E eu quero trazer aqui uma situação, Delson, um contexto, que, aproveitando já que estamos falando da questão da motivação e do emocional também, você falava no início que um dos motivadores das pessoas é a questão do resultado. Se a pessoa começa a perceber o resultado, então ela se sente um pouco mais motivada e até o emocional dela começa a trabalhar a favor disso também. Mas o que explicaria aquelas situações em que a pessoa até começa certo, faz toda a parte dela, o procedimento, emagrece, consegue ter a perda de peso, mas por alguma razão, não sei se pela falta de disciplina, descuido ou qual seja realmente a causa, ela engorda de novo, ela recupera esse peso que ela já tinha perdido, ela acaba engordando de novo. O que aconteceu ali no meio do caminho que fez ela ganhar peso novamente?
Marcelo, eu tô com um casal de São Bernardo, inclusive eu tive semana passada em atendimento lá, em palestras, e eles estão fazendo a reprogramação. Eles começaram a baixar peso, que é muito legal quando o casal faz junto, então envolve toda a família, né? E de repente começou a travar um pouquinho, vem questões emocionais. Um dos fatores, quando a pessoa precisa de bastante energia, excesso de trabalho, preocupação com a família, sabe aquela pessoa que cuida de todo mundo e de todos, mas não cuida dela? Ela precisa de muita energia, não precisa. O corpo quando entra, mesmo que entra a quantidade de alimento certo, ele entende que fala assim, olha, você precisa de energia pra caramba, você tem que cuidar de todo mundo, você tem que ser muito forte. Então eu vou utilizar um pouco como fonte de energia e um pouco eu vou armazenar, só que a única forma de armazenar é em forma de gordura. Então existe aquela pessoa que armazena a gordura com mais facilidade para cuidar todo mundo, porque energia vem da gordura, né? A gordura é vida, a gordura dá um combustível e é um excedente que está lá, porque se eu precisar eu tenho um depósito maior. Também existe aquela pessoa que às vezes ela emagrece, ela vem para um tratamento, ela emagrece e ela tem um convívio não tão saudável. Então, vamos imaginar uma pessoa, tem quatro pessoas na família, uma emagrece, as outras são obesas. Ela deixou de pertencer, ela não é vista mais como igual, ela não pertence mais àquele grupo. Se ela não cuidar o emocional dela, não entender que ela não precisa estar gorda com sobrepeso para pertencer à família, que o carinho e o afeto vai ser o mesmo, de forma inconsciente ela começa a armazenar gordura com facilidade. Às vezes comer de forma compulsiva, comer errado, mesmo se sentindo bem. E daí existe aquela pessoa também que tem questões de traumas, né? Um exemplo, se tem uma mulher, vamos colocar a mulher que é mais fácil, muito bonita, chama atenção. Teve um relacionamento, às vezes o marido, noivo, muito ciumento. Se ela continuar bonita, ele vai sofrer. Mas como ela ama ele, ela precisa proteger ele. De forma inconsciente, ela começa a ganhar peso como forma de proteção para ele. Tem vários casos assim, a gente consegue ter esses insights durante o tratamento e entende, e consegue desbloquear. E também existe aquela, quando criança às vezes foi vista, bonitinha, para se proteger, o corpo forma uma crosta de gordura para esconder, para não chamar atenção. Porque se ela continuar bonita, ela sofre ameaças. Alguém tocar, alguém abusar dela, alguém ficar olhando de forma diferente, de forma agressiva. Que nós temos uma cultura que não pode ninguém tocar, isso, aquilo é normal. E essa educação a gente traz para os nossos filhos, principalmente para as meninas. E se ela se sentiu ameaçada em algum momento, às vezes pode vir um reganho de peso. É um gatilhozinho ali que tem, que vem um reganho de peso. O corpo, como sistema de defesa, ele vai armazenar essa gordura com facilidade. Para ser visto, para ser grande, forte e às vezes até para esconder algo, né? Às vezes os contornos, um corpo bonito. É um sistema de proteção. Delcio, mas na reprogramação a gente consegue mudar isso? Consegue. Tanto pela fisiologia como para a parte mental. Então entra a parte física e mental também. E quando há necessidade de algo um pouquinho mais delicado, a gente direciona para algum terapeuta, parceiro, se ela não tem alguém de confiança, se já não está fazendo, mas tem pessoas que já procuram ajuda antes. Mas só a terapia não vai fazer emagrecer. Às vezes precisa unir essas duas coisas. Precisa mudar o comportamento da alimentação, do exercício, com um método, que é onde a reprogramação ganha velocidade, questão de 60 a 90 dias, baixa 10, 15 quilos. Mas ela precisa mudar o comportamento, a parte mental também, e ter um apoio, um suporte. Eu consigo dar esse suporte dentro do método, mas se precisar algo mais, a gente direciona para algum profissional para dar suporte.
Eu quero aproveitar o seu raciocínio, Delcio, e seguir também, já que entramos nessa questão das situações que podem dar esse gatilho para o reganho de peso, que é a influência do ambiente em relação à alimentação. Você até colocou aqui a situação, por exemplo, de uma família. Se toda aquela família está numa condição de sobrepeso, é porque também há uma certa influência daquele ambiente. Então imagine só, a pessoa, ela de repente ela está num ambiente onde toda alimentação é inadequada, desregrada, alguma coisa nesse sentido. Para essa pessoa talvez seja muito difícil ela manter essa disciplina, justamente porque o ambiente em que ela está inserida acaba constantemente influenciando ela pela não disciplina, por uma alimentação um pouco mais desregrada. Mas também tem o oposto. Talvez se ela está num ambiente onde tudo é um pouco mais organizado, um pouco mais adequado para a saúde dela, ela também talvez tenha um pouco mais de facilidade de seguir com aquela rotina e com aquela disciplina dela. Então eu queria que você falasse dessa influência do ambiente em que uma pessoa se encontra para ela manter ou não manter a disciplina de emagrecimento.
Eu costumo falar que tanto genética como a mudança de comportamento, a genética ela influencia menos de 60%, mais de 60% é as nossas atitudes para tudo a nossa vida, né? Então, tomar a decisão. A gente enfrenta um problema, como que eu vou verificar, como que eu vou reconhecer isso, como que eu vou lidar com isso? Qual decisão que eu vou tomar? É algo para mim aprender, para mim enxergar algo que eu preciso. Tem uma história que eu vi muitos anos atrás, dois meninos gêmeos, pai alcoólatra. Batia na mãe, batia nos filhos. Ou seja, aquele ambiente nada saudável. E eles cresceram assim. E passou um tempo, um deles foi preso e outro se tornou um profissional renomado. Quando viram aquele preso, falaram assim: e por que você chegou aqui? Daí ele justificou. Porque eu tinha um pai alcoólatra, ele batia na minha mãe, batia em nós, faltava, a gente passava fome. E eu não tinha muito futuro, eu não tive orientação, não tive um bom exemplo. Aí quando eu vi, fiz coisas erradas, parei aqui na penitenciária. Ok, foi preso. Aí foi entrevistar o outro irmão dele, que é um profissional renomado. Falei assim, como que você chegou aqui? Falei assim, eu tinha um pai alcoólatra que batia na minha mãe, toda a mesma história. Um ambiente totalmente nada saudável. E eu não queria isso para minha vida e nem para minha família. E eu prometi para mim mesmo que eu faria tudo diferente. Então aqui fica muito claro, Marcelo, a tomada de decisão. Vem algo negativo na nossa vida em alguma fase. Muitas vezes a gente olha e pergunta, às vezes, para o Criador, seja independente da religião, fala assim, por que está acontecendo isso comigo? Por que tem que ser comigo? Com o tempo a gente começa a entender que às vezes é permitido algo para a gente tomar a decisão e tomar às vezes um caminho diferente, que talvez aquele caminho que nós estamos hoje não é o mais agradável, o mais feliz, o mais prazeroso. Às vezes vai passar por uma turbulência em algumas vezes, mas eu vou mudar algumas atitudes, mudar comportamento e eu vou ter um resultado diferente, que lá na frente eu vou olhar para trás e falar assim, lá atrás eu olhei como uma coisa não muito boa, mas a tomada de decisão que eu fiz, o movimento que eu fiz, olha como que eu estou hoje. Seja na vida pessoal ou profissional. Eu ouvi um podcast semana passada, um trechinho, que um colega de Londrina, um grande amigo, um grande mentor também, mandou, que falava assim, fala muito sentar em mesas, né? Então, se você não tem como sentar na tua mesa, monte a sua, se você não consegue sentar em algumas, né? Mas ele, nesse podcast, esse treinador falava diferente um pouquinho. Se eu estou tendo um resultado X sentando em algumas mesas, talvez seja necessário, nesse movimento, eu sentar em mesas diferentes. O que eu fiz nesse movimento no ABC Paulista semana passada toda? Eu fiz um movimento em dezembro, fui semeando em janeiro, fevereiro e março, e agora eu já comecei a colher alguns frutos. Comecei a sentar em mesas diferentes, pessoas grandes, pessoas boas. E tem que existir uma troca. Então, eu contribuí bastante com alguns já, mas também já tive retorno de vários. Tanto é que o movimento está acontecendo. Então, a tomada de decisão que define muita coisa na nossa vida. Enfrenta um problema, como que eu vou olhar? Eu vou chorar, sentar no meio-fio? Ficar falando que só acontece comigo, ou eu vou fazer algo diferente para mudar isso aí? O que, que eu tenho que aprender com isso? Tá certo? Quando vem a dor muito grande, não é tão simples eu enxergar. Mas é bem provável que vai ter alguém que você confie do lado que possa te ajudar nisso aí. E essa é a função dos mentores, dos profissionais em todas as áreas, seja da comunicação, seja da fisiologia. O que, que eu faço no meu dia a dia? Eu pego alguém que está cansado, sem energia, com baixa disposição, com algumas patologias, com dores, processo inflamatório, baixa performance, ou seja, a pessoa não está contente com o resultado dela. Ela se olha no espelho e não se enxerga mais. E às vezes, muitas vezes, ela acredita que não é possível mais mudar depois de 40, 50 anos, principalmente mulheres que já entraram na menopausa. E uma das perguntas na rede social hoje foi justamente isso. Mulheres em menopausa, é possível mudar e melhorar ainda com a reprogramação? São as pessoas que mais são beneficiadas. Porque a reprogramação vem para isso, melhorar a absorção do intestino, produzir hormônios, reconstruir tecido muscular, fazer um processo de anti-envelhecimento e tirar aquela camada de gordura que está incomodando, que está baixando a performance. Mas por quê? Porque a pessoa tomou a decisão. 50% é o meu resultado, a minha conduta, o método. 50% é o cliente que faz do outro lado. E esse é o diferencial da reprogramação, porque o suporte é diário. Então, só não tem resultado quem não quer. Ah, mas eu tenho medo de reganho. Só tem reganho, como nós falamos na primeira pergunta. Porque fez algo que fez com que perdesse tecido muscular. Toda vez que eu como menos que eu deveria para emagrecer, eu até posso eliminar peso. Só que com esse peso vai uma grande quantidade de tecido muscular. E ninguém quer ficar flácido, ninguém quer envelhecer e ninguém quer ter reganho. E esse reganho vem para onde? Região abdominal depois. E na reprogramação a gente corta e desbloqueia tudo isso. Todos os gatilhos e dá o comando para fazer o corpo virar uma máquina de queimar gordura. Então não tem como não emagrecer. Basta executar. E o interessante é que são práticas simples do dia a dia que toda a família pode fazer, pode executar sem problema nenhum. Tanto é que eu tenho crianças, né? Agora eu falei semana passada, uma pequena de jesuítas que em 20 dias eliminou 6 quilos. 12 anos de idade. E aumentou quase 2 quilos de massa magra. Recuperou tecido muscular. E ela é jovem ainda. Imagina uma pessoa com 50, 60 anos que entrou na menopausa. Vai reconstruir muito mais tecido. Ontem fiz uma avaliação de uma empresária, que teoricamente ela quer emagrecer, mas eu fiz a avaliação, tem gordura excedente, 2 quilos e pouquinho. Em 15 dias, uma semana, ela vai eliminar isso. Só que ela tem 5, 6 quilos de carência. Porque é uma empresária de alta performance, que quer resultado, se cuida, treina, mas está patinando, está percebendo que está aumentando a flacidez, começou a armazenar gordura que não armazenava, baixou disposição, baixou performance, cansaço durante o dia, não tem a mesma energia. Está fazendo um trabalho preventivo. Em 15 dias, provavelmente, eu vou estar falando o resultado dela aqui com sucesso, talvez em 30 dias bateu a meta dela. É muito rápido com a reprogramação. Então, eu falo que é o único método no Brasil e na Europa, principalmente, que faz as pessoas emagrecerem sem passar fome, só caminhando, e mais um detalhe agora que a gente pode colocar, sem droga, sem remédio nenhum. E mais rápido que as canetas. e duradouro, porque não perdeu tecido muscular.
Isso mesmo. Bom, Delson, chegamos ao final da nossa entrevista, da nossa conversa desta semana. Suas redes sociais e contatos.
Marcelo, pode ser pelo telefone 45-999-12-4027 ou pela rede social, qualquer canal de comunicação. Se colocar lá Delson Brogliato, já vai aparecer bastante conteúdo, bastante informações. E se você realmente quiser mudar algo, tem que fazer algo diferente e não fazer as mesmas coisas. Só mandar lá digitar eu quero, tem interesse, que nós vamos entrar em contato. E provavelmente será eu mesmo que vou chamar essa pessoa e vou fazer essa anamnese e fazer a consulta.
Delson, obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.